Nesse dia 8 de novembro, ocorre o segundo encontro Noruega-Brasil de aquicultura. Quem está ao telefone com a gente é o Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR. Ô Francisco, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Francisco, a importância deste encontro, e eu já gostaria que você, respondendo essa pergunta, falasse também de como o setor da aquicultura olha para o mercado externo.
Bom, esse encontro, ele iniciou, na realidade, há um ano, junto com a agência norueguesa, Norway Innovation, no sentido de que nós pudéssemos, conversando com uma indústria da Noruega, fazer acordos para a melhoria de competitividade da nossa aquicultura aqui no Brasil. Nós sabemos hoje que a Noruega é a indústria de aquicultura mais desenvolvida tecnologicamente no mundo. É uma indústria que tem muito o que nos ensinar. As principais empresas do diverso setor, seja do setor de alimentação, seja do setor de saúde, seja do setor de equipamentos, a maioria são oriundas da Noruega ou têm grandes investimentos na Noruega. E o objetivo é esse, é aproximar dessas empresas e que elas, juntamente com as empresas nacionais, possam trazer soluções para os principais gargalos tecnológicos que nós temos hoje no Brasil.
Ou seja, a relação com a Noruega tem muito mais interesse no know-how deles, no conhecimento deles, experiência, do que propriamente uma relação de mercado. É isso?
Sem dúvida. Acaba no final sendo uma relação de mercado, porque por parte do governo norueguês e das empresas norueguesas, eles querem vender produtos e serviços.
Claro.
Isso, então, há uma relação comercial, não na venda de peixe, mas na venda de produtos e serviços. Essa aproximação, ela tem um objetivo muito claro. O principal motivo do sucesso do agronegócio brasileiro é principalmente o uso de tecnologia. Então, se nós vamos hoje numa fazenda em Sorriso, no Mato Grosso, você vai encontrar o trator e a colheitadeira que foi lançado simultaneamente nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo. Ou seja, nós encontramos hoje no agronegócio brasileiro a maior tecnologia mundial. É isso que nos proporciona competitividade. Na área da aquicultura, não tem como ser diferente. Porque a China, que é o país que lidera hoje a produção mundial de peixes, ela tem uma outra estrutura, ou seja, ela tem uma grande quantidade de pessoas no campo, uma mão de obra mais em conta, então ela, em parte, abre mão desse pacote tecnológico. Aqui no Brasil é impossível. As pessoas não moram mais no campo, o custo da mão de obra é muito elevado e nós não temos como ser competitivo utilizando um modelo asiático, que é um modelo manual. Nós só nos tornaremos competitivos se nós usarmos tecnologia, sistema de automação, ou seja, transformarmos o nosso negócio em um negócio de mais escala e mais tecnologia, igual se aplica nas demais cadeias do agronegócio brasileiro.
Quando você fala de novas tecnologias, estamos falando de produtos, ou tem máquinas também que ajudam nesse processo?
Máquinas, principalmente máquinas. É lógico que tem processos também. Nós temos um exemplo. Hoje, genética de peixe, nós temos empresas internacionais que estão aqui no Brasil desenvolvendo genética. Na área de ração, também de empresas internacionais. Ou seja, essas empresas trazem conhecimento, né? Traz tecnologia através do conhecimento e muda a nossa realidade. Mas nós precisamos de máquinas. Vou dar um exemplo claro para você. Nós fazemos, no caso, uma filetagem de tilápia. É um processo manual, mesmo porque as máquinas existentes no mercado ainda não fazem o mesmo rendimento em termos de percentual de filé do peixe do que faz o ser humano. Esse é um desafio? Claro que é um desafio. A gente, se alguém conseguir desenvolver uma máquina autônoma que cujo rendimento de filé seja igual ao rendimento de uma pessoa, automaticamente a indústria vai comprar um equipamento desse e vai se tornar mais competitivos. Nós temos ações de manejo no dia a dia, nos tanques, nos viveiros, que são ações, um exemplo, nós temos uma medida de manejo que se chama de biometria, que é pegar parte dos peixes, pesar, ver como que está o desenvolvimento. Hoje já existem máquinas, equipamentos que você coloca na água que fazem essa ação. Então, não estressa o peixe, a medida é mais exata. São esses tipos de tecnologia que nós precisamos para sermos mais competitivos. E aí a gente vai contando uma série de outras.
Claro. Bom, eu queria aproveitar a sua participação, Francisco, você desse aí para a gente um panorama do mercado hoje do peixe aqui no Brasil. Quais são as expectativas? Nós temos algumas espécies, salmão, atum, que é claro que nós vamos ter que importar, por questões óbvias, né? A gente não produz aqui e tantas outras. Mas daquele peixe que nós produzimos aqui, um balanço para a gente, por favor, de como está esse mercado para esse peixe que nós produzimos.
Bom, hoje mais de 50% do peixe produzido é tilápia. E a tilápia na região nordeste do país, ela é comercializada a preços extremamente competitivos, que atinge camadas C, D, E, que é a tilápia inteira, onde a pessoa leva para casa e prepara. Isso é muito importante. Na região sudeste e sul, nós já temos o filé de tilápia, que também tem crescido rapidamente. Com relação aos peixes nativos, o mais comercializado é o tambaqui. Né? Isso principalmente na região norte, na região centro-oeste, e hoje também começa já a ter uma comercialização significativa na região sudeste do país. São as duas principais espécies, lógico que nós temos outras, que ela sozinha responde por mais de 90% de tudo que se cria no Brasil. Essa é uma tendência, ou seja, cada dia mais a substituição do consumidor pelo peixe de cultivo. Nós temos que ganhar competitividade, melhorar nossas produtividades para oferecer para o consumidor produtos cada vez melhores e com mais opções de produtos. As opções, cortes diferentes. Um exemplo, nós temos o caso do frango, você tem 20, 30 tipos de apresentação do frango no supermercado. É isso que nós estamos trabalhando hoje, para que o consumidor tenha várias opções. Isso no mercado interno. Uhum. No mercado externo, nós estamos num trabalho de colocarmos, aí no caso especificamente a tilápia, aumentar as nossas exportações de tilápia. Então, recentemente, nós acabamos de aprovar o drawback para tilápia. O que é isso? Significa que todos os insumos que foram utilizados para produzir aquele peixe, ou seja, ração, vacinas, quando o produto é exportado, o produtor é desonerado de impostos federais, tanto no insumo quanto no momento da venda. Essa é uma ação do governo no sentido de ganharmos competitividade. Juntamente com a PES, nós estamos participando nesse momento de feiras internacionais, fazendo encontro com compradores internacionais. Então, 2018 e 2019 é o ano que nós... 2018 de preparo do nosso produto para exportação e 2019 a gente, de fato, sai a campo para aumentar as nossas vendas e competir, né, com esse grande mercado, que é o mercado de tilápia, principalmente no continente americano.
Surgiu uma dúvida aqui, o Zé Carlos está com a gente aqui nos estúdios, talvez é um pouco paralela à questão que nós estamos tratando, mas é uma curiosidade que eu acho que muita gente tem, que eu falei dos peixes importados, dentre eles o salmão. A gente importa salmão especialmente do Chile, não é? É verdade que...
Praticamente tudo do Chile.
Do Chile. Esse salmão que é produzido em cativeiro, para ter aquela coloração que ele obtém lá no ambiente natural, são adicionados corantes à ração dele, é isso?
Na realidade, é o seguinte, o salmão da natureza, ele come, na alimentação dele do dia a dia, ele come algumas algas e alguns tipos de crustáceos que acabam promovendo essa coloração. Só que durante o ciclo de produção é muito curto. não dá tempo dele ficar naquela cor. Então, o que se faz é o seguinte, se adiciona à ração aquela alga que ele come no mar.
Sim.
Então, existem cultivos mundiais dessa alga, Israel é um grande cultivador desse tipo de alga, cultiva a alga, tira, processa, transforma aquilo em pó e coloca na ração. Então, como diz assim, você fornece o que ele comeria em 7, 10 anos, em 2, 3 anos na ração.
Entendi.
Né? É apenas, você coloca de maneira artificial, mas o produto é natural.
Entendi.
Para adquirir aquela cor. Porque senão você olha para aquele peixe branco e fala, mas será?
É verdade. E a aparência da comida em geral, ela vende talvez mais do que os outros atributos dela, né?
O salmão é um exemplo disso.
Sim.
Nada mais bonito do que um salmão à mesa,
é,
né?
Verdade.
Realmente enche os olhos.
Bom, gente, para encerrar.
Eu entre um salmão e um filé de tilápia, eu prefiro um filé de tilápia, acho mais saboroso.
Também gosto muito, e as casas de sushis já estão oferecendo um filézinho de tilápia cru ali, junto com outras opções.
Exatamente. Já está se tornando um importante ponto de comercialização dos nossos produtos.
É muito gostoso, inclusive, é um ceviche ali de tilápia e tudo mais.
Excelente.
É muito bom. O pessoal tem que experimentar mais, é gostoso. Da última vez que a gente conversou, eu não tinha pensado num aspecto, você me chamou a atenção. Eu falei assim, mas é meio caro ainda. Se a gente pegar o peixe inteiro, a tilápia inteira, e aí você vai aproveitar a cabeça para fazer um molho, o rendimento vai ser maior. É uma proteína barata, mesmo comparada às demais que nós temos aqui no Brasil, que a gente já tem um know-how de produção muito maior, né? A tilápia inteira é barata.
Você vai encontrar no supermercado variando de 8 a 10 reais o quilo. Eu acho isso pela uma proteína barata. Eu vou dar um relato rapidinho. Eu estive no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Cruzeta, pequena cidade. E eu fui na feira tradicional, no sábado, à feira. E tinha tilápia de cultivo de 8 a 12 reais o quilo, ou seja, numa pequena cidade, no interior do Rio Grande do Norte, vendendo na feira um produto que estava vindo de Paulo Afonso, que é um grande núcleo de produção de tilápia. O que isso nos ensina? Que é um produto para aquela população, ou seja, nós conseguimos sim oferecer um produto a preço que proporcione todo... Vamos dizer, toda a população brasileira comprar. Mesmo quem está no Bolsa Família pode comprar uma tilápia a 8 a 10 reais o quilo.
Muito bom. Gente, olha, nesta quinta-feira, dia 8, em São Paulo, segundo encontro Noruega Brasil de Aquicultura, lá na Avenida Paulista, tem informações lá pelo e-mail eder@peixebr.com.br. Francisco Medeiros, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Nacional, no Brasil Rural. Sucesso para vocês aí, tá bom?
Muito obrigado.
Bom dia.
Bom dia.